Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: cada dia nos tornamos mais parecidos com Cristo, pois o amor nos transforma de dentro para fora. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Cada dia que nós passamos buscando a presença de Deus, um pedaço do nosso passado, ele é apagado. De um tempo onde nós passávamos a maior parte buscando pessoas, buscando sonhos, buscando a nós mesmos. E essa busca sempre causou dor, frustração, tristeza, desânimo. Nem tudo que acontece na nossa vida nós conseguimos explicar, mas nós sempre conseguimos dar um rosto às nossas dores. E assim vai se tornando a nossa vida um catálogo de pessoas que têm algum tipo de culpa sobre nós, que frustraram as nossas expectativas, que omitiram o seu amor, que de alguma forma causaram dor. E assim, no hoje, nós somos alguém machucado. Machucado por palavras, por acontecimentos, por coisas que nós não merecíamos. Só que até quando dá para seguir desse jeito? Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós ouvimos as suas palavras, nós somos confrontados a nós mesmos. Ao invés de ficar olhando o que os outros fizeram, nós temos um convite para olhar o que nós fizemos. E dessa forma, tivemos a oportunidade de nos arrepender. Sem arrependimento não existe transformação. Não existe como ficar perto da luz querendo ser escuridão. A natureza de ambos é contrária. E nós vamos percebendo que os nossos pensamentos, eles vão mudando, o nosso coração, ele vai se acalmando. E a nossa mudança começa a vir de dentro para fora. Ao invés de falar, você começa a ficar em silêncio. Ao invés de criticar, também não diz nada. Quando percebe, está tentando ajudar outras pessoas porque algo em você incomoda. Quando você ouve alguém que cometia os mesmos erros de uma vida onde não existia Jesus, e você começa a testemunhar, você começa a evangelizar. E a esperança começa a brotar aonde não tinha mais esperança. E a sua vida, que nunca teve valor, começa a ter. E assim Deus, ele vem nos transformando, porque nós escolhemos quem iria nos salvar. Deixamos de depender de pessoas para depender única e exclusivamente de Deus. E assim depositamos todo o nosso amor nele. E por esse amor nós conseguimos amar também as outras pessoas. Se a gente vai lá em Efésios 5, versículo 1, 2 e 4, a palavra do Senhor, ela diz assim: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. O que a palavra ela deixa claro? Que nós somos filhos. Só filhos? Não, somos filhos queridos. De quem? De Deus. Então a nossa origem não está ligada a essa vida. Nós temos pais aqui? temos são facilitadores, mas a nossa vida, ela depende de Deus. E Deus deixou um dever para nós. Você quer ser meu filho? Você é meu filho querido? Você quer andar comigo? Você quer estar na minha presença? Por isso, devem ser como eles. Então, nós devemos ser como Deus. E como eu posso ser como Deus? Eu não tenho o poder de Deus. Mas quando nós somos influenciados pelo Espírito Santo e nós obedecemos aquilo que Deus diz que é bom e negamos aquilo que Ele diz que é ruim, nós estamos sendo parecidos com Ele. Às vezes você vê na televisão ou na internet alguma coisa, as pessoas fazendo uma dancinha. E você vai lá e imita aquela dancinha. E você acaba dançando igual. Cristo, Ele deixou um conjunto de comportamentos que nós devemos imitá-los. Mas você só vai conhecer esses comportamentos se você ler a palavra de Deus. Não adianta eu ficar aqui falando para você um monte de coisa. Porque essas coisas, elas só podem ser discernidas com o Espírito Santo. Eu preciso de Deus para conseguir fazer essas coisas. É como se você tivesse uma furadeira, mas não tivesse energia. Você tivesse a televisão, mas também não tivesse a energia. Você tivesse o celular e não tivesse a bateria. Então, muitas vezes, ter sem Cristo não serve de nada. Porque é Deus que dá a capacidade. E Ele disse, vocês devem, é uma obrigação, que nós sejamos como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Quem é o amor? Deus é o amor. Nós devemos nos render a Deus. Nós devemos parar de questionar ou de negar a Deus. Isso é dominação. Uma coisa que me entristece, quando eu olho um relacionamento humano, e as pessoas, elas se subjugam a ficar debaixo da autoridade de outra pessoa, sendo dominada. Diga isso por um ciumento, onde a pessoa ela não tem liberdade nem de pegar o próprio celular ou de olhar para o lado, que a outra pessoa já vem subjugar a existência dela. Como se o caráter dessa pessoa fosse nada. Como se a vida dessa pessoa não fosse nada. Ela fosse alguém que tivesse que obedecer a outra. Como se fosse um criminoso que estivesse recebendo algum tipo de punição. Será que Deus, Ele te fez para que você fosse tratado assim? Ou é o diabo que está governando a vida da outra pessoa? Porque Deus, Ele não ensina a gente a ser desse jeito. Deus não ensina. E aí que vem a questão. Se é um comportamento que não é cristão, certamente que não é um comportamento vindo de Deus. E quando a gente tira Deus, a gente quer aumentar o quê? A humanidade. Quer dizer que isso é normal, que as pessoas são assim. Não são. Pessoas sem Deus, sim. Pessoas com Deus, não. Existe uma diferenciação. Então, no próprio falar, nas próprias palavras e no próprio comportamento, nós conseguimos perceber aonde está e aonde não está Cristo. E aonde não está Cristo é o diabo que está. E eu não quero estar nesse lugar. Então, se Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, Deus aceitou esse sacrifício dele e foi agradável a Deus aceitar como um perfume. Onde passar uma pessoa com um perfume, qualquer um consegue sentir o cheiro, principalmente se for bom. Mas se for ruim, incomoda, hein? Nossa, tem uns perfumes que misericórdia. Era melhor estar sem nada, mas tudo bem. É apenas um exemplo. Então, as pessoas, elas vão conseguir enxergar que certos comportamentos são um sacrifício. E o sacrifício quer dizer que é difícil? Não. O sacrifício não está dizendo dificuldade. O sacrifício está dizendo amor. Porque quando Jesus foi sacrificado em uma cruz, foi por amor. E às vezes a gente olha a palavra sacrifício e pensa que é difícil. Como se ele estivesse fazendo algo que demandasse muito. É diferente. Quando nós servimos a Deus, nós temos alegria em oferecer as coisas a Deus, de servir a Deus. Você acha que as pessoas, quando elas têm problemas, quando ela fica contando a mesma história o tempo demais, ou quando ela está triste, você acha que alguém quer estar perto dessas pessoas? Não querem. As pessoas simplesmente rejeitam. Ah, é problemático, é não sei o quê. E rapa pro canto. Mas nós, Nós olhamos essas pessoas com a mesma misericórdia que Deus nos olhou, se importando com o nosso coração, com o nosso comportamento, e sabendo que tudo aquilo que ela tem passado é justamente pela ausência dele na vida dessa pessoa. E como muda uma vida quando Jesus entra nela? Como muda uma vida? Então nós temos que começar também a policiar as nossas palavras, aquilo que nós falamos, aquilo que nós acreditamos. Você crê que Jesus é o seu Salvador? Eu creio. Mas você crê que o seu comportamento está 100% alinhado ao de Jesus? Você já começou a ler a palavra de Deus? Tem escutado louvores? O que sai das tuas palavras? Quando você está com os teus amigos da igreja, você fala de Cristo? E quando está com os teus amigos do mundo, você fala de quem? Do mundo? Porque não tem como a gente servir a dois senhores. Porque ou a gente vai agradar um e desagradar o outro. Não tem jeito. Então, se eu estiver com os meus amigos do mundo, eu continuo falando de Cristo. Aonde eu estiver, eu continuo falando de Cristo, porque é meu dever ser parecido com Ele. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas. Não mintam, não distorçam, não xinguem. Às vezes você já começou a ouvir a Bíblia, tudo, mas precisa ficar xingando? Qualquer coisa que acontece, já xinga. Já xinga, não consegue conversar, não consegue expor o sentimento de uma forma diferente. Não pode ser assim. Se é Jesus que está na sua vida, as palavras de Cristo não são desse jeito. Então eu tenho que tirar esses pensamentos sujos da minha cabeça, eu tenho que tirar essas palavras sujas da minha boca. A palavra diz, não convém, não convém, não é bom que vocês façam isso. E o que eu coloco no lugar dessas palavras sujas? Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Então, ao invés de reclamar, o que eu tenho que fazer? Agradecer, ter gratidão. Ao invés de eu olhar aquilo que está errado, eu olho para onde? Para aquilo que está certo. Ao invés de eu ficar reclamando, eu digo o que foi bom. E desse jeito, ao invés de eu criar desentendimento, eu começo a criar união. Porque é o normal de todas as pessoas agirem assim. Mas não é o normal de quem está com Deus. O normal do mundo não é o normal de Deus. Coloca isso dentro do teu coração. O seu comportamento, ele precisa ser mudado, ele precisa ser refinado. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o seu amor, a sua palavra, ela transforma os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o nosso coração. Se a gente continua lendo lá em Efésios 5, versículo 8 a 11, a palavra do Senhor, ela diz assim: antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Olha como existe uma divisão entre quando Cristo entra na nossa vida verdadeiramente. Cristo entrar na nossa vida não quer dizer que você entrou dentro de uma igreja e sentou dentro de um banco. Isso não quer dizer nada. Quer dizer que você está ouvindo as palavras de Cristo para ver se você concorda com Ele ou não. Por isso que existem pessoas que crescem dentro da igreja e trocam Cristo pelo mundo. Porque Cristo não entrou dentro da vida dela. Elas entraram dentro da casa de Deus, mas Deus não entrou dentro delas. Elas estavam lá por costume, por obrigação ou por qualquer outro tipo de coisa. Só que elas não entendiam a mensagem do Evangelho. Porque enquanto você continua achando que sacrifício é dificuldade e não gratidão, você continua com esse equívoco. Você continua acreditando nas coisas erradas, acreditando que Deus tira a sua liberdade. Deus tira apenas o mal da sua vida. E quem quer ter o mal perto? apenas quem faz mal, porque quem faz o bem, quem não é da escuridão, quer ter a luz ao seu lado. Então Deus deixa claro, antigamente vocês mesmos viviam na escuridão. Você consegue reconhecer isso? Eu reconheço. Eu vivia na escuridão. Eu reconheço, Senhor. A minha vida era tristeza, era depressão, era solidão, era dependência emocional, era descontrole, era como a vida de todo mundo, de todo mundo. E quando eu digo isso, eu não digo para dizer que hoje eu sou melhor que as pessoas, mas eu digo que esse comportamento demandava cuidado sobre a minha vida e eu não entendia. Mas agora que pertencem ao Senhor, olha que coisa boa. Deus, ele tirou da escuridão para que você pudesse pertencer a Ele. A tua vida tem um propósito e a tua vida tem um significado, um chamado. A tua vida é muito importante para Deus. Hoje você pode não saber disso, mas quando você vier para a luz, você vai entender isso que eu estou dizendo. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. É o que eu disse. O nosso comportamento, ele é diferente do comportamento de outras pessoas. A nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, o nosso horário de acordar, as músicas que nós ouvimos, a forma que nós nos comportamos, o horário que nós dormimos, é totalmente diferente. Deus, ele não tem um horário fixo na nossa vida. Ah, eu vou na igreja, sei lá, de sábado às 7 da noite ou domingo, não sei. Não sei os horários, mas tudo bem. Não, Deus é todo dia, é toda hora, é a todo instante. A gente é servo 100% integral a vida inteira. A gente busca a presença de Deus não apenas uma vez, mas várias vezes. Tem gente que reclama do tamanho do devocional. Ah, muito grande, 25 minutos. E ele era de 12, aí foi para 15, aí foi para 20, agora tá nos 25. E tem gente que ouve mais de uma vez. E ouve outros. A vontade é tanta, a sede é tanta, a fome é tanta, que quer estar o tempo todo na presença de Deus, quer estar no tempo todo naquilo que faz bem. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Então essas coisas não permitem mais que nós continuemos mentindo, enganando as pessoas. Aquilo que é bom a gente mantém perto, aquilo que não é a gente deixa longe. Mas não é porque eu deixo longe alguma coisa que eu não amo aquela coisa, que eu não quero o bem daquilo. Mas se ele não pode ser parecido com Cristo, eu não quero. Eu não quero me relacionar com isso. Eu quero pessoas que vão viver a eternidade comigo. Eu não quero pessoas que só vivem essa vida, que não aceitam o amor, que não aceitam a sabedoria de Deus, que não aceitam Jesus como Pai, que não aceitam, que não, eu não quero. Eu quero sim estar perto daqueles que estão caminhando para o mesmo lugar. Os meus amigos começam nessa vida, mas são meus amigos por toda a eternidade. A minha família começa nessa vida, mas é uma família por toda a eternidade. Então Deus deu um senso maior. Você que não suporta o presente, suportaria a eternidade? Sem Cristo é impossível nós suportarmos a nós mesmos. Porque nós somos chatos, nós somos muito inconstantes, indecisos, nós somos tudo aquilo que nós rejeitamos nas pessoas, nós somos em algum dado momento. E somente Deus pode mudar isso. Então, olha o que fala, é uma grande colheita de todo tipo de bondade. Então a bondade vem de Deus. E você quer olhar uma pessoa sem Deus e quer dizer que aquela pessoa é boa. Ai, mas é uma boa pessoa. Você pega, não tem, você desculpa. Não existe parte na escuridão que é boa. Escuridão é escuridão. Nós não estamos falando de uma fruta podre, que eu tiro as partes ruins e como as boas. Não tem jeito de fazer isso na escuridão. Não tem jeito de você pegar o diabo e começar a mutilar ele e criar alguma coisa meia boca, meio termo. Ele é o que é. Deus é o que é. E as naturezas de ambos não se misturam. Então ou você se decide que lado que você tome, você aceita e não tem problema. Ninguém está aqui para te condenar. Você mesmo vai condenar a si mesmo. Eu não tenho poder através das minhas palavras de nada. Eu não estou aqui para entristecer o coração de ninguém, não estou nada. Eu estou aqui todo dia dando um testemunho da minha vida e do meu relacionamento com Deus. não prego perfeição, não prego coisa, eu digo, olha, o que Deus está dizendo para a gente é isso. Quem quer seguir? Toma sua cruz e segue. Quem não quer, amém, o que, que vai fazer? Quer continuar seguindo as coisas que você acha? Amém. Como é tua vida hoje? E o dia que o teu fígado não aguentar mais você beber? E o dia que não aguentar mais remédio, não tiver dinheiro para comprar? E o dia que não der mais para pagar essa fuga sua? E aí, o que, que vai fazer? O que eu ofereço é de graça. Não custa nada. Só que você ainda continua procurando soluções que são pagas, achando que sem isso não tem felicidade. Que se negasse a tua tristeza seria um sacrifício. Olha como a gente é ignorante muitas vezes. Olha como Cristo, às vezes, ele é tão claro. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Como eu sei aquilo que agrada o Senhor? É aquilo que eu faço e me sinto bem. É tão simples. Deus, ele conversa pelos nossos sentimentos. Se eu estou me sentindo bem, é Deus perto de mim. Se eu estou me sentindo mal, é Deus longe de mim. Então eu quero Deus perto de mim, mas eu preciso conhecer o que eu faço que desagrada a Deus. Onde eu conheço? Na palavra de Deus. Poxa, legal, é só isso, é só isso, é só seguir isso, é só seguir isso. É conhecer e praticar aquilo que você tem conhecido, é conversar com Deus, como se você estivesse conversando com qualquer pessoa. Quantas vezes você não está falando numa mesa e ninguém está nem prestando atenção para você, e Deus ouve tudo que você fala e você simplesmente despreza, assim como despreza também o que ele fala. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem. E às vezes você acha que para ter alguém tem que estar no meio dos outros. Deus está falando, não participem, não participem, se posicione. Se eu tiver que em algum lugar, eu vou para evangelizar. Se eu tiver que estar em algum lugar que eu tenho que estar, eu vou para testemunhar o amor de Deus, eu vou para pregar. Nós vamos para pregar, nós não vamos para participar. Nós estamos sempre em missão. Sempre que nós estamos fora da nossa zona, entre aspas, de luz, sempre que nós entramos ao resgate, sempre que nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus, nós vamos para evangelizar. Nós não estamos ali para brindar um copo com eles, nós não estamos ali para ter o comportamento deles, mas nós estamos ali para ser sal e para ser luz. Nós estamos ali para ser Jesus naquele lugar. Nós estamos ali para que a salvação entre naquela casa. Olha a importância da tua vida. E você nem sabe o que está fazendo. Tira foto e marca como se fosse a coisa mais bonita. É vergonhoso. Vergonhoso. Eu teria vergonha. Vergonha. Jesus andava assim com os cobradores de impostos, com as pessoas de má fama, com as prostitutas, mas porque eles queriam que aquelas pessoas mudassem de vida, não para ser como eles, não para fazer parte deles. E essa é a lição que às vezes nós não entendemos. Estar junto nem sempre é acompanhando, às vezes estar junto é transformando. Coisas que pertencem à escuridão, pelo contrário, tragam à luz todas essas coisas. Como eu trago à luz as coisas? Através do evangelho, através do comportamento, é contando. Então você vai usar a tua vida para pregar a mensagem de Deus. A primeira coisa que se eu encontro uma pessoa que não me conhece, eu falo, olha, eu preciso ir embora, porque eu acordo cedo. Ah, mas por que hora que você acorda? Ah, acordo 4 horas. Nossa, mas por que você acorda tão cedo? Você trabalha no quê? Não, eu acordo para orar. Mas como assim? Já começa a pregar. A nossa vida, ela já é diferente o suficiente para causar espanto no mundo. E aí você vai criando sementes dentro dos lugares. Você se torna referência no meio daquelas pessoas. Isso é o importante. Ser uma referência de luz. Não ser mais um da escuridão. Não adianta nada ficar sendo parecido todos iguais. Pior não é o corpo parecer, mas o comportamento, porque aí nega que não tem Deus dentro da vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, te dar entendimento, mudar de dentro para fora, que você crie o hábito de ler a palavra de Deus, que você coloque Deus em primeiro lugar da tua vida. Para de negar o Senhor, não esteja no meio deles. Você toda vez fica pedindo confirmação, um sinal, alguma coisa. Deus está te dizendo claramente, não é não. E não está dizendo não porque é bom, ele está dizendo não porque é ruim. Você está procurando uma saída, mas cada hora que aparece uma oportunidade para você voltar para a escuridão, você volta. A luz não está no teu passado e nem nas coisas que você fez e nem nas pessoas que você conheceu. A luz é justamente o contrário. Por isso que Deus diz, as coisas antigas passaram. Que venha o novo, Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.